E uma pessoa está perguntando se as áreas físicas do planeta, onde já existem ou há a orientação para que haja monastérios e centros espirituais, se essas áreas ficarão preservadas durante a transição planetária. Os monastérios devem estar lá onde foi indicado. E quando a gente recebe uma orientação do alto ou interna, a gente não pergunta por quê. Quando a gente recebe uma orientação e pergunta por quê, já saiu do caminho. Quando se recebe uma orientação, não se faz pergunta alguma e se cumpre, e se segue. Depois, chegando lá, é que vai compreender por que foi para lá, se ficar da forma correta. Agora, se for para lá e continuar vivendo como vivia, continua sem entender por que foi para lá. Agora, aqui a pessoa pergunta se os centros espirituais e os monastérios ficarão preservados durante a transição planetária. Nós sabemos, por exemplo, que os centros planetários terão muito trabalho durante a transição do planeta. E estamos sabendo também, e todos os que estão indo para a Aurora e assumindo a Aurora estão sabendo também, que lá vai ser um dos lugares mais trabalhosos. Justamente por isso, lá foi indicado que se faça o monastério no plano físico. Quem vai para o monastério ou quem assume a vida monástica não está atrás de comodidades e nem está atrás de segurança. Quem assume a vida monástica está buscando outras coisas. Está buscando união com o espírito, nada mais. De nada adianta a gente estar num lugar onde não vai acontecer nada na transição planetária se a gente não está conectado com o espírito. E se a gente estiver conectado com o espírito lá no meio da transição, isto é que é valioso. Quando se recebe a indicação de fazer alguma coisa, a gente faz. Não pergunta o que vai acontecer, se lá vai haver transição. Não se pergunta nada disso. A gente vai, porque é sinal que a tarefa vai ser lá. O que vai ser, não importa. Importa que a gente esteja cumprindo a tarefa. Importa que a gente esteja respondendo ao chamado. Nada mais. O resto está escrito no livro do karma. O resto está escrito na consciência interna do indivíduo. E outra pessoa também está preocupada com essa transição planetária. E ela pergunta, se estamos nesta etapa, por que permitem tantos nascimentos? Quem que permite os nascimentos? Nós temos livre-arbítrio e quem produz nascimentos nesta idade assume a responsabilidade. Isto está no livre-arbítrio da pessoa, está na compreensão da pessoa, está na evolução da pessoa. Agora, pode ser que alguém esteja predestinado para nascer nesta época. A alma dele, a mônada dele, deve saber por que isto acontece. Porque o espírito sabe as coisas, isso não exclui que a gente aplique o discernimento. Nós temos que aplicar o nosso discernimento, porque o discernimento funciona nos níveis materiais. E o espírito funciona nos níveis superiores. Então são duas atuações. A atuação do espírito, que está vendo todo o nosso percurso. O espírito está vendo desde a nossa primeira encarnação até a última. Então o modo dele ver as coisas é um. O modo do espírito ver as coisas não é igual ao nosso modo pessoal, ao nosso modo egóico. Porque nós, no nível egóico, no nível de personalidade, só vemos de uma certa idade para frente até desencarnarmos, só esse pedacinho. Então, se nós não apelamos para a luz do espírito, nós vamos resolver as coisas de uma forma muito precária, só levando em conta o dia a dia. E assim mesmo, quem sabe como, não? Porque não estamos levando em conta várias coisas que acontecem no dia a dia, e que são coligadas com um espaço maior na nossa trajetória. Então, como permitem que haja tantos nascimentos, quem permite? A hierarquia? Mas a hierarquia respeita o nosso livre-arbítrio. Então, se nós queremos produzir nascimentos numa época como esta, nós temos o direito de fazer isto, porque temos o livre-arbítrio. Agora, isto depende do nível do nosso discernimento, depende do nível da nossa compreensão e depende também das coisas que sabemos, porque muitas pessoas não sabem de nada. Muitas pessoas vivem como se nós estivéssemos num outro planeta, imaginado por elas. A maioria não está com a menor consciência do que está acontecendo no planeta. Porque se tivessem consciência do que está acontecendo no planeta, não viviam como vivem. De forma que a grande maioria não está nem percebendo do que se trata. A grande maioria. Agora, aqueles que percebem, o assunto fica entregue ao livre-arbítrio deles e ao discernimento. Fica entregue à vontade de querer seguir um plano maior ou de querer seguir a vontade pessoal. Aqui isso nós temos livre-arbítrio para fazer. Agora, quanto a nascer nesta época ou não nascer nesta época, quanto a desencarnar nesta época, essas coisas são uma escolha da mônada, essas coisas são uma escolha do espírito. É conhecida, por exemplo, uma hierarquia que declarou que ela vai reencarnar daqui a 500 anos. Isto é um ser que sabe o que faz. Por que daqui a 500 anos? Porque ela sabe que daqui a 500 anos vai haver uma conjuntura que dentro da consciência dela inclui muitas coisas da vida cósmica e que daqui a 500 anos ela vai ter a oportunidade de servir melhor do que se ela encarnasse agora. Isto chama-se discernimento espiritual. Agora, se nós não treinamos o discernimento nas coisas do dia a dia, se nós vivemos o dia a dia inconscientemente ou atabalhoadamente, sem pensar, sem refletir, sem decidir corretamente, sem buscar uma solução interna, se nós vivemos o dia a dia assim, jamais iremos determinar o nosso nascimento. E jamais iremos determinar o dia de desencarnarmos, porque não sabemos nada. Como vamos? Agora, uma hierarquia para dizer, eu vou reencarnar daqui a 500 anos, porque daqui a 500 anos vão haver as condições no planeta para eu servir, isto para nós é uma referência. É sinal que neste planeta, sinal que fazendo parte deste planeta, pode-se chegar no ponto de resolver o que se faz, como se faz, quando nascemos, quando desencarnamos. Isto é possível. Não para a humanidade comum, porque não sabe nem onde está. Não sabe o que faz, não sabe o que quer. Então, nós teríamos é que amadurecer. Nós teríamos que perguntar para nós mesmos o que somos, primeiro. Precisa perguntar para si próprio. Precisa perguntar para o próprio interior. O que eu sou? Maharishi ensinava isso o tempo todo. Todos os instrutores ensinam isso. O que eu sou? Isto é a primeira coisa que a gente tem que saber. Não existe educação na superfície da Terra. Porque se existisse educação, a primeira coisa que se ensinasse para alguém que começa a compreender e que começa a estudar é ele procurar saber o que ele é. Quem ele é? O que ele veio fazer aqui? Nós ensinamos as crianças a se perguntarem o que elas vieram fazer aqui. Elas que têm que perguntar isto para a própria alma. As almas estão esperando que haja uma educação que as atraia, que as faça evoluir. Então, uma criança deve saber desde pequeno quem ela é. Somos nós, e nem um psicólogo, que vai dizer para uma criança o que ela é. Ela é que tem que perguntar o que ela é. Isso é a primeira coisa que ela deve aprender. Agora, no ambiente em que as crianças vivem, claro que isto não é possível. Porque as crianças vivem de desenho animado, as crianças vivem de ouvir os pais falarem bobagem. Quer dizer, as crianças vivem num ambiente que não é adequado para elas terem uma educação. Nós não estamos falando isso generalizando. Estamos falando a maioria. É a maioria, mas não é generalizado. Há exceções. Então, esta criança deve saber quem ela é. Ela é que vai saber isso. Porque aí a sua alma, o seu ser interior, vai ser solicitado, vai começar a emergir. Aí esta criança vai seguir o caminho que ela deve seguir. Porque não são os pais que sabem o que uma criança deve fazer. Quem sabe é a alma que está ali dentro da criança. E quem tem uma criança deveria saber respeitar este ser que está lá dentro. Porque, aparentemente, existe um ser que não tem consciência de nada, porque ainda não cresceu, não tem ainda idade, entre aspas. Porque aqui se mede a idade de acordo com o dia que a criança veio à luz. Como se idade fosse isto, não? Porque uma criança pode vir à luz ontem e ela pode ser uma alma antiga, uma alma muito experiente. Então não é igual a uma criança que nasceu ontem e que teve poucas encarnações. Não é igual. Então, idade é isto. Agora, nós temos que respeitar quem chega. Temos que respeitar e compreendermos que é aquele que chega que sabe o que ele é, o que, que ele vai fazer, para que, que ele veio aqui. Ele é que sabe. Agora, se não for uma alma que não possa responder essas perguntas ainda, porque não é uma alma... não é uma alma experiente, então aquela alma vai nascer de pais também inexperientes. Agora, nós não sabemos qual é a experiência de uma alma, avaliando de fora. Você vai ter que respeitar, você vai ter que ficar em silêncio diante de quem chegou, para conseguir perceber quem chegou ali, e para aprender a lidar com aquilo. E você aprende, porque segundo a sua atuação, vão ser as reações. As coisas vão aparecendo. Mas precisa que a gente busque. Precisa que a gente saiba viver. E não que se viva de acordo com os estatutos de... nem sei quem escreveu aqueles estatutos. Existem até livros ensinando como é que a gente dá banho em criança. Eu não sei como é que podem ainda estar nesse ponto. Como é que pode ainda estar nesse nível? Vou contar uma história para ilustrar isto. Uma vez, uma criança apresentou certos sintomas que para a medicina eram sintomas muito graves. E para a medicina, aquela criança estava condenada. Aí chamaram uma pessoa que orava, uma pessoa que tinha uma certa experiência de oração. E ela chegou assim como sem saber de nada. Foi lá para conhecer a criança. E sentou, fez uma oração e disse: vamos dar um banho nesta criança, mas um banho na bacia, não um banho no chuveiro. Vamos arrumar uma bacia, pôr água numa certa temperatura e vamos dar um banho nesta criança. Aí deram um banho na criança. A criança começou a melhorar, 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 melhorar. Um banho. Qual foi a razão disso? Ninguém sabe, nenhum deles soube. Nem a pessoa que disse, vamos dar um banho, nem ela sabia. Nem ela sabia. E depois eu perguntei para ela, mas depois você ficou sabendo? Não, ninguém ficou sabendo nada. A criança sarou de tudo, acabou. Para nós basta. Não precisa fazer um romance depois que aconteceu isto. Saber o porquê. Já passou, já acabou. Estamos em outro ponto. Agora temos que ver o outro ponto. Não o que já passou. Agora aqui, uma pessoa está muito preocupada com a instrução que é dada para as pessoas nas escolas e tudo. E como fica a questão da instrução? Ele pergunta, para aqueles que ainda não tiveram o mínimo contato com as questões essenciais. Pelo que eu entendi, é aproximadamente 10% da humanidade que é resgatável. Agora, ele diz que, além dos 10%, há muitos que se mostram inquietos e permeáveis. E por que não vamos atrás destes? Ao mesmo tempo, Ele está citando o atributo do monastério do grupo Cura, que diz o seguinte: renunciar a interferir na evolução dos demais. Renunciar a interferir na evolução dos demais. Atributo número 10 do setor Cura do monastério. E aí, como faz? Então, trata-se de nós estarmos do lado do bem, de nós estarmos abertos para a evolução e cuidar da própria abertura para o bem, da própria abertura, não da abertura do outro em princípio, porque o outro é que tem que se abrir. Por isso são 10% os resgatáveis, porque cada um é que tem que fazer isto, cada um. E a maioria está contando com os outros. A maioria está esperando que os outros os venham abrir. Se vocês puserem um gravador num consultório médico, vocês vão ver que a grande maioria vai ali para o médico resolver os problemas deles. Não é assim? E assim é tudo. Mas não se trata disso. Se trata de você estar do lado do bem, estar do lado do positivo, estar do lado evolutivo e cuidar para não estar do outro lado. Porque neste planeta os lados são dois. As forças ainda estão para se confrontar. Então, por enquanto, tem dois lados. E a gente precisa saber de que lado está. Isso é fundamental. Você saber de que lado você está. O que eu sou. De que lado eu estou. De que lado eu me encontro. Isto cada um deve buscar, cada um deve saber. Agora, quando nós estamos do lado que escolhemos, do bem, digamos, e quando estamos cuidando da nossa própria abertura, os senhores do karma, ou a lei do karma, vai cuidar das nossas aproximações. Não somos nós que vamos correr atrás de quem precisa para ajudá-lo. Porque você assim arrisca desperdiçar energia. Você vai desperdiçar uma energia que devia estar pondo numa outra direção. E como é que você sabe em que direção você vai colocar energia para não desperdiçá-la? Porque você fica responsável pela energia que você desperdiça. Isto é um furto de si mesmo. Isto é muito sério. Você desperdiçar a sua energia, isto é um furto de si mesmo. E você está em débito para consigo, porque você está desperdiçando a sua energia. Na lei do karma, existem conselhos. E abaixo desses conselhos, existem expoentes, instrutores. Abaixo desses grandes instrutores, existem hierarquias. Existem seres que respondem para nós quando perguntamos. Existem esses instrutores que estão disponíveis. O trabalho deles é ser instrutores. Existe esta linha de instrução que está ligada ao karma, que está ligada aos senhores do karma. Nós temos que saber destas coisas, porque mesmo que alguém não esteja sendo instruído, ou mesmo que alguém não tenha, por enquanto, oportunidade de instrução, dependendo do que vai acontecendo com ele lá dentro, à medida de como ele vai se trabalhando, o karma vai se adaptando também. O karma vai começando a se ajustar. Isto tudo existe. Agora, partir para ajudar alguém sem perguntar se é naquela direção que se deve ajudar, isso é um furto, pode ser um furto de energia. Porque 90% não saberia sequer receber esta ajuda e usá-la. 90%. O que quer dizer não ser resgatável? Quer dizer não estar no ponto de poder resolver a si mesmo nesta etapa do planeta. Quem não é resgatável aqui, quer dizer 90%, quem não é resgatável aqui, vai ter que encontrar o seu lugar no universo. E vai encontrar o seu lugar no universo. Porque o universo é perfeito, o universo não se engana. Então, se há 10% resgatável, é porque o resto deve ser reencaminhado. Não vai ser aqui que vão estar enganados. Não vão estar aqui continuando enganados. Mas isto quem cuida não somos nós. Quem cuida não somos nós, membros desta humanidade de superfície. Existem escalões evolutivos onde isso é tratado. E nós temos que ter fé de que o universo é uma coisa organizada. O universo não é a superfície do planeta Terra, onde cada um faz o que quer até certo ponto e deixa o mundo nessas condições. O universo não é como essa superfície deste planeta. No universo, isto que existe aqui não existe. O que está havendo aqui, este livre-arbítrio onde fazemos o que queremos até certo ponto, não? Isto aqui é uma experiência que está sendo feita. E nós que estamos envolvidos nesta experiência, não podemos saber qual está sendo o resultado dessa experiência. Nós não sabemos. Aqui, nessa superfície, está acontecendo uma experiência que os seres hierárquicos universais estão observando. Observando o que acontece aqui. Então, se estão já predeterminados certos fatos, isto não é o mais importante. Porque isso que está predeterminado, que está para acontecer, isto vai acontecer e ponto. Mas o que está acontecendo dentro de cada um, tendo recebido este dom do livre-arbítrio, isto é uma experiência que está acontecendo. E a sabedoria universal está observando esta experiência para ver como é que esta Terra continua, terminado este período. Porque livre-arbítrio não é para seres adiantados, seres evoluídos. Livre-arbítrio é para seres muito pouco evoluídos. E dentro desse nível evolutivo do livre-arbítrio, há quem já tenha despertado para uma outra evolução. Na outra evolução, você deve saber o que é para ser feito. Mas não você escolher. Você deve saber o que é para ser feito. Você não vai viver à sua maneira em lugar nenhum fora da Terra. Você vai viver como deve viver. Porque você está sintonizado com leis. É aqui nesta Terra que existe uma lei real, que é a lei cósmica, a lei universal, e essa lei de Fancaria, que é esse direito que existe aqui. Uma lei de Fancaria. Como você pode legislar se você não sabe quantas encarnações teve a pessoa? Se você não conhece as vidas pregressas dela, como é que você pode julgá-la? Baseado em que você pode julgar uma pessoa? Se você não sabe quantas encarnações ela teve, se você não sabe quem ela foi na vida passada, se você não vê como ela chegou na situação em que chegou, como é que você pode julgá-la? Aliás, essa palavra julgá-la é uma palavra que eu não sei como ainda continua existindo. A palavra julgá-la. Quem é que você pode julgar? O que é isso? O indivíduo deve despertar, o indivíduo deve fazer por si. Você vai colaborar com ele. E ele vai colaborar com você. Vocês vão trabalhar juntos. Mas isto não é o que se passa aqui, em geral. Agora, há seres terrestres que já estão descobrindo isso, ou que já descobriram isso há muito tempo e já estão vivendo outras coisas. Agora, esses que estão vivendo outras coisas podem não estar aqui entre nós. Por quê? Por estarem vivendo outras coisas, já estão vivendo em outras dimensões. Estão vivendo em outros níveis de consciência. Ou estão vivendo em outros planetas, ou estão vivendo em outras civilizações que correspondem àquilo que eles já descobriram, àquilo que eles já sabem, àquilo que já corresponde ao ponto deles. Então, esse tema da instrução, isto é muito amplo. Isto não é uma coisa que se resolva num escritório de ministério. Isto é uma coisa muito ampla. Isto é uma coisa misteriosa. Em se tratando de uma educação individual. Vocês têm um livro que tem um capítulo sobre a instrução. O Visitante. Agora, nós temos que descobrir, se ainda não descobrimos, que dentro de nós é que está a luz. Não é fora. Não é num outro. A luz que está lá no outro está a serviço de alguma coisa que nós não sabemos. A luz, a energia, não é para ser desperdiçado. A luz interna não é como essa energia elétrica, que você pode deixar acesa e ela gastando e você vai fazer outra coisa. Com a luz interna não acontece isto. De forma que se nós vamos fazer outras coisas, a luz interna vai se apagando. Porque luz interna não se desperdiça. A luz interna começa a brotar, começa a acontecer, e vamos ver o que nós vamos fazer dela. Vamos ver o que fazemos com esta luz. E aí ela vai crescendo. Mas nós temos que ter fé que esta luz existe, temos que ter decisão para irmos reconhecer esta luz e para irmos viver de acordo com esta luz. Tudo isso são coisas que nós temos que ter formadas dentro de nós antes da luz começar a brilhar. Eu acho que está na hora da gente aperfeiçoar isto, porque cada um de nós está num ponto nestas coisas. Mesmo quem já se considera no caminho, mesmo quem já conhece essas coisas e sabe que está buscando viver essas coisas, não se fie que você já chegou num ponto. Não creia nisso, porque o caminho é ininterrupto, no caminho não se para. No caminho você prossegue caminhando dia e noite, eternamente. Não pense que já chegou em algum lugar, não pense que já sabe alguma coisa. Eu espero que os senhores do karma me acompanhem para eu depois não ter que pagar o que eu estou dizendo aqui. Sim, porque eu estou falando para centenas de pessoas e não estou falando no ponto exato para cada um. Eu estou falando numa média. Compreende? Então, precisa muito respeito, não é, pela instrução, porque senão sai-se de fora desta média. Vai um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, e aí não se faz a coisa harmoniosa. Bem, uma pessoa está estudando a oração da Mãe Universal. E a pessoa pergunta, se a Mãe Universal é onipresente, está em tudo, o que quer dizer pedir que ela interceda por nós? Por que a gente tem que pedir a ela para interceder por nós? A Mãe Universal não é um ser. A Mãe Universal não é uma pessoa. A Mãe Universal não é um espírito. A Mãe Universal não é uma alma. A Mãe Universal não é o nosso nível. Tem esse nome de Mãe Universal para nós chegarmos a nos interessar pelo assunto. Se a Mãe está em tudo, por que que a gente pede que ela interceda por nós? Bom, a Mãe não é uma pessoa. Ela representa princípios. E a fonte única... Nós já falamos isso a partilha anterior, mas devemos repetir. Da fonte única de vida, antes de aparecer tudo o que existe, existiu uma fonte que não é material, que não é manifestada. A fonte de tudo não é uma coisa manifestada. A fonte de tudo é uma coisa que a nossa imaginação não consegue imaginar direito. A fonte de tudo é uma coisa que não há palavras nos nossos idiomas para falar disto. Mas a gente pode dizer que a fonte de tudo é algo antes de tudo ter começado. Um dia nós vamos chegar nisto. Agora, esta fonte de tudo emitiu 12 princípios. Isto é, emitiu 12 impulsos. 12 impulsos saíram desta fonte para criar tudo. E cada um dos 12 tinha que criar uma parte. O que se chama de Mãe Universal, com este nome humano, Mãe Universal, são esses 12 princípios. A Mãe Universal não é um princípio, ela é 12. A fonte emitiu a Mãe Universal, não uma pessoa. A fonte emitiu 12 princípios. E isto são os 12 princípios. Onipresente e onipotente, porque são os 12 princípios todos ali. Esses 12 princípios, antes deles só tem a fonte. Então a Mãe Universal não é a fonte. A Mãe Universal nós sabemos o que é. São esses 12 princípios, é toda a criação. É tudo que foi criado, tudo isso é a Mãe Universal. E intercede por nós, e a mente da pessoa ficou ali com um parafuso fora de lugar, porque disse, se ela é tudo, o que quer dizer intercede por nós? Intercede por nós em nível de Mãe Universal, acho que significa ela mover nos nossos níveis mais profundos a energia de algum princípio que nós estamos necessitando naquele momento. Então, a Mãe Universal não vai interceder por nós como quem vai fazer um pedido para nós. Não seria um ser perfeito. Seria um ser como nós. Então, intercede por nós quer dizer, nos estimule no nosso mais profundo ser, naquilo que é o nosso princípio, naquilo que é o princípio onde nós estamos, intercede por nós, quer dizer, nos faça perceber este princípio e depois a coisa está entregue a nós. A coisa está entregue a nós depois. Outra pessoa está perguntando o que quer dizer unidade, porque entre os princípios da Mãe Universal se diz na unidade. O que quer dizer unidade? Nós devemos estar refletindo sobre esses princípios da Mãe Universal. Chegaremos lá, não? Vamos chegando lá. Mas, na unidade, o que é unidade, não? A nossa mente que é tão dispersa, a nossa mente que tem vários níveis. Nós temos mente concreta, temos mente abstrata. Temos vários níveis, é uma mente, é uma coxa de retalhos. Se não está unida, é um desastre. Então, o que é a unidade para nós? Me parece que a palavra unidade para nós começa a ser compreendida se nós temos uma coesão vibratória no plano mental. Os nossos pensamentos, as nossas ideias, os nossos ideais, isso deve estar tudo coeso, isso deve estar tudo unido lá na nossa mente. Então, se isso tudo começa a ficar unido, nós vamos começar a perceber uma unidade, nós vamos nos sentindo unidos. Então, embora as nossas células se desagreguem, quando nossa alma sai, né, nós nos decompomos, isso não somos nós. Isso não somos nós. Isso é um corpo que nós estamos ocupando e que não tem nada a ver com esta unidade que está lá na oração da Mãe Universal. A Mãe Universal não está falando de corpo. Mãe Universal está falando de essência, de princípio. E aquela oração é uma invocação de princípios. Aquela oração é uma busca de princípios. Princípios básicos, princípios primordiais, princípios reais, de onde saiu todo o resto. Então, unidade para nós, talvez não seja como é para a Mãe Universal, mas o caminho está aí aberto. Você tem que unir, tem que estar coeso. Você tem que estar fazendo aquilo que você sente, aquilo que você quer, aquilo que você sabe, tem que haver uma coesão aí. Você não pode pensar uma coisa e fazer outra. Você não pode sentir uma coisa e pensar outra. Isto é falta de unidade no nosso nível. Então, você tem que pensar, fazer o que você pensa, sentir o que você pensa. Tem que ter uma unidade aí. E a sua vida tem que corresponder àquilo que você pensa. Você não pode pensar uma coisa da vida e viver outra coisa. Isto é falta de unidade no nosso nível. Na unidade, o que nós estamos buscando quando fazemos esta oração? Na unidade, nós estamos contando que nesse princípio a gente possa participar disso, nos tornando coesos, nos tornando unidos nessas coisas que precisamos estar unidos. Porque se não estamos coesos e se não estamos com uma meta única, pura, no nosso nível, na nossa compreensão, nós não vamos nunca perceber esse aspecto da Mãe Universal. Ela está aí, nessa unidade, todos os princípios estão aí, e nós temos que ser coesos no nosso mundo, no nosso ser, para irmos começando a perceber essa unidade, gradualmente, aos poucos. Agora, vocês podem, se quiserem ver isso, ver no glossário esotérico o verbete união, união. E em seguida tem unidade mental, logo em seguida. Então, unidade mental e união em nós, isto é primário, primário. Tem que ter unidade mental. Eu não posso estar pensando uma coisa, fazendo outra. Não posso ter a mente dividida, uma parte da mente acha isso, outra parte acha aquilo. Nós temos que resolver isto em nível humano, antes de começarmos a perceber a unidade no nível universal. Aqui uma pessoa está perguntando: como deve ser o caminho para os que querem se consagrar e para os consagrados no campo da cidade de Figueira? Cidade de Figueira, não, vocês já ouviram falar. É uma semente de uma cidade num plano de consciência mais adiantado, numa terra futura, num mundo futuro. Então, esta cidade de Figueira é um novo passo naquelas cidades que eram planetárias, como Auroville e outras que já surgiram no planeta, e que cada uma representava um ponto. Aquelas que apareceram por último e que não se desencaminharam, aquelas sempre representavam um passo, um passo. E a essa altura, há um passo que se chama Cidade de Figueira. Não fomos nós que inventamos este nome. Quem pronunciou isto pela primeira vez foi Saruma, no Vale de Erques. Quando estava lá lidando com as naves, ele me mostrou Sikuma, lá no céu, uma luz que está na capa do livro Sinais de Contato, tem Sikuma lá no céu, fotografado. Se deixou fotografar para nós vermos o que é. Então Saruma estava diante de Sikuma, diante daquela luz, eu estava do lado, eu fui testemunha disso. Vi a luz também. Não é uma história isto, não é um delírio. Eram dois ali a ver a mesma coisa. E ele então começou a dialogar com Sikuma. E aí disse que é a cidade de Figueira. Cidade de Figueira. Fazer cidade de Figueira. Para nós, que somos seres que olhamos para o espírito, sabemos que se um membro da hierarquia que está lá na luz do céu, aquele que se intitulava Porteiro de Erques, estava aqui na Terra, quando o Porteiro de Erques diz Cidade de Figueira, para bom entendedor, essa cidade já existe. O que precisa é eventualmente materializá-la, eventualmente. Eventualmente, o que quer dizer? Depende da humanidade. Depende do rumo que a humanidade toma. A humanidade, a consciência da humanidade na Terra é que vai determinar se uma cidade que já existe, num certo nível, vai se manifestar aqui. Somos nós que vamos determinar isto. Isto é, não nós só que estamos nessa sala. A humanidade é que vai determinar se esta cidade vai ser mesmo útil e necessária. Se a humanidade não determina isso, a cidade fica lá. Então, como deve ser o caminho para os que querem se consagrar e para os consagrados no campo da cidade de Figueira? Bem, esta pergunta chegou praticamente junta com algumas frases de Saruma. Veja como são as coisas. Sinal que a gente tem que considerar essas coisas. Saruma estava dizendo isto: a vida de um servidor é um pleno desafio. Como deve ser o caminho de quem quer se consagrar? Quem quer se consagrar quer ser um servidor, né? Não quer se consagrar para ser um santo. Ele quer se consagrar ao plano evolutivo. Então, a vida de um servidor é um pleno desafio. A vida de um colaborador é a luta entre os calvários. Calvário é aquela subida que nós temos que fazer. E parece que tem dois calvários. Parece que tem um calvário em nível que consciente e tem outro calvário que é num outro nível, num outro ponto, que eu não sei se a gente tem consciência dele. Mas nós estamos subindo dois calvários. Então, a vida de um servidor é um pleno desafio. Então, na cidade de Figueira, o papel de um servidor é ser desafiado e ver como é que ele reage. A vida de um colaborador é a luta entre os calvários. E na vida de um consagrado, dentro das suas faltas e erros, existe a constante aspiração a prosseguir. Então, o que nós temos que saber neste momento, que temos que estar preparado, se vamos colaborar para que esta cidade um dia exista, aqui no plano físico, é que nós temos que estar preparados para sermos desafiados. Desafiados. Porque aquilo vai existir em um nível no qual nós não estamos habituados. Tudo aquilo que nós vivemos aqui nas nossas cidades não tem nada a ver com a vida na cidade de Figueira. Então, é um desafio, em primeiro lugar. O servidor daquela cidade vai ser desafiado, se isto acontecer aqui. Vai ser um desafio em todos os sentidos, porque lá não se vive nada do que se vive aqui, e tudo que se vive aqui não é para ser vivido lá. Então, a vida de um colaborador é a luta entre os calvários. Agora, se você é um servidor, você já vai lá cuidar dos seus desafios. Agora, se você é um colaborador, isto é diferente de servidor. Colaborador, um colaborador de cidade de Figueira, você está na luta entre os dois calvários. E quando você for um colaborador, você vai sentir esta luta e vai sentir esses dois calvários. Na vida de um consagrado, isto é, se a alma, se a mônada já se consagrou, que não é a pessoa, é a mônada, a alma é que se consagrou. Quer dizer, está aqui, eu estou aqui para ser o que é necessário. Consagrou-se. Então, na vida de um consagrado, dentro das suas faltas e erros, quer dizer, os consagrados não são perfeitos. Todos nós, enquanto estamos aqui, temos faltas, erros, como sabemos, né? Sabemos disso. Aqueles que nós chamamos de santos eram seres que achavam que eram os piores. Então, na vida de um consagrado, dentro das suas faltas e erros, existe a constante aspiração a prosseguir. Prosseguir. Isto é, eu vou em frente como sou. Eu vou em frente do jeito que eu sou. Isto é um consagrado do nosso nível. Eu vou em frente do jeito que eu sou, porque faltas e erros não faltam. Cheio. Toda hora. Então eu vou em frente como eu sou. Eu vou repetir. A vida de um servidor é um pleno desafio. A vida de um colaborador é a luta entre os calvários. A vida de um consagrado, dentro das suas faltas e erros, na vida, existe a constante aspiração a prosseguir. Está tudo aqui. E quem está nisso está, de alguma forma, se aproximando daquilo que um dia pode ser o seu caminho. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Nós sabemos de muita coisa, mas não sabemos de nada. Nunca se sabe. Porque nós temos vários níveis de consciência e consagração é uma decisão em todos os níveis. Todos os níveis. Então nós vamos nos consagrando naqueles níveis onde estamos conscientes e se a gente persiste consagrado naquele nível que eu estou controlando, porque a pessoa deve estar controlada para estar nessas coisas. Então, se ela está controlando a sua consagração e se ela persiste no seu calvário, aí a consagração vai subindo. Consagração vai de nível em nível, até que um dia seja um consagrado em todos os níveis. Nós começamos a nos consagrar nos níveis conscientes. A mônada lá no cosmos está consagrada, senão a gente não podia nem ter ideia de se consagrar aqui. Então aquilo lá já está começando. Então vai havendo uma descida daquilo e uma subida disto aqui. E a uma certa altura isto se encontra. Aí o ser está consagrado na sua totalidade. E Cidade de Figueira é uma cidade que deve estar num nível diferente destas nossas. Cidade de Figueira não deve ser o grande reino celeste. Porque não sei se a Cidade de Figueira está na sétima dimensão. Está em outra dimensão, não sei se é a sétima. Todos que lidam conosco devem estar observando se nós precisamos saber o que é isto, em detalhes, ou se precisamos saber um pouco mais do que é isso. Então vamos pedir luz sobre isto. Pedir luz sobre isto. Porque aí vamos sabendo. Porque, repetimos, a energia não se desperdiça. Então a vida de um servidor é um pleno desafio, a vida de um colaborador é a luta entre os calvários, e na vida de um consagrado, dentro das suas faltas e erros, existe a constante aspiração a prosseguir. Então, prossigam e um dia chegaremos em algum lugar. Isto é, um dia chegaremos a algum ponto. Não sei se é um lugar. É algum ponto. Tá bem?